Vide, vereadora Eliner Rosa, vereadora Thaís, vereador Lélio Alvarenga, vereador Lisier, vereador Leandro Ribeiro, vereador Hamilton Filho, vereador Fernando Paiva, vereador Pastor Elias. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, a proteção de Deus estará aberta para a sessão e solicito ao vereador Pastor Elias que faça leitura do texto bíblico.
Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e eu dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho, um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para depois recebê-las novamente. Ninguém tira a minha vida, e eu a vos dou por mim mesmo. Tenho poder de entregá-las, e tenho poder de recebê-las novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai, João 10, 14 a 18. Palavra do Senhor Jesus.
Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências.
Bom dia a todos, bom dia a todas. Leitura da síntese da ata da 28ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 8 dias do mês de maio de 2017, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por mim, Leandro Ribeiro, Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, o senhor presidente declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos os projetos e encaminhados às comissões. Projeto de Lei Ordinária 70 de 2017, de autoria do vereador Pedro Mariano. Institui o Programa Municipal de Apoio à Santa Casa de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos sem Fins Lucrativos e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 71 de 2017, de autoria do senhor vereador Mauro José Severiano, que dispõe sobre a obrigatoriedade de proposta de alteração na tarifa do transporte urbano, com a manifestação da Comissão de Orçamento, Finanças e Economia dessa Casa de Leis. Projeto de Decreto Legislativo 72 de 2017, de autoria da professora Geli Sanches, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina à senhora Aida Fontoura Viana Lopes e determina outras providências. Projeto de Decreto Legislativo 73 de 2017, da vereadora Thaís Souza, que concede o título de cidadão anapolino ao advogado Fernando Rodrigues da Silva Alves e Costa e dá outras providências. Projeto de Lei Ordinária 74 de 2017, de autoria do vereador Antônio Gomide, que dispõe sobre a transparência da lista de espera dos pacientes que aguardam exames e cirurgias eletivas na Rede Municipal de Saúde de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária 75 de 2017, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o sistema de registro de preço nas compras, obras e serviços contratados pelo órgão da administração pública, direta, indireta, autarquias e da Sociedade de Economia Mista do município de Anápolis. Usar a palavra os vereadores Lélio Alvarenga e Jean Carlos. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Tele Júnior, Vilma Rodrigues, Dominguinhos do Cedro, João da Luz, Mauro Severiano e, por fim, Jackson Charles. Na ordem do dia, houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 13 de 2017, de autoria do vereador Jackson Charles, que declara a utilidade pública à Igreja Presbiteriana da Vila Formosa, com sede na Avenida Sebastião Pedro Junqueira, número 2424, Vila Formosa. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 53 de 2017, de autoria da professora vereadora Geli Sanches, que dispõe sobre o título de utilidade pública à Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Anápolis. Aprovado por unanimidade dos presentes. Houve votação de moção de aplauso e de requerimentos. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, marcando outra para o dia 9 de maio em horário regimental. Não havendo leitura de projetos e de correspondências, retorno a palavra ao senhor presidente.
Obrigado, secretário. Na sequência do pequeno expediente, convido o fazer uso da palavra a Dorlélio Varenga.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Bom dia, imprensa, escrita, falada. Pessoal da Rádio Manchester, Canal 10, internet. Todas as pessoas que estão nos ouvindo, tenham um bom dia, uma boa terça-feira. Senhor presidente, o que me traz desta manhã mais uma vez é frisar e lembrar sempre dessa batalha, dessa guerra que estamos traçando a respeito da reforma da Previdência. Hoje tem uma parte muito importante na Câmara dos Deputados. E mais uma vez lembrar que nós aqui estamos distantes e ao mesmo tempo próximos. Porque nós somos ouvidos em todo o estado, na cidade. E eu digo que a guerra não está ganha e não está perdida. Eu considero essa guerra como se fôssemos um sentinela. E quando chegar por volta das 4 horas da manhã, depois de um dia de trabalho, depois de uma vigilância quase a noite inteira, a tendência é que o cansaço bata, que nós possamos nos adormecer e o inimigo possa invadir. Assim, esta guerra, esta luta contra esta reforma da Previdência, que mais uma vez estamos cansados de debater, mas tem que ser assim mesmo, não podemos recuar nunca. Se recuarmos, com certeza, nossos jovens, de uma forma especial, serão penalizados para o resto da vida. Porque a Previdência, a reforma, afetará principalmente aos jovens. Não vai pensar que é nós que estamos quase aposentando, né, João? Nós, graças a Deus, já estamos quase que com o objetivo concluído a respeito de Previdência. Mas nós estamos aqui para defender o povo, para defender o jovem, de uma forma especial defender o trabalhador que precisa e necessita dessa previdência pública. Então, mais uma vez, dizer a todas as pessoas que estão nos ouvindo, falar com o nosso deputado, passar o e-mail, passar o zap-zap com nossos senadores, é hora da pressão. E colocarmos realmente quem ia votar a favor dessa reforma em evidência. Porque o poder emana do povo. E o povo é quem dá o mandato para todos os políticos. Nós somos servidores do povo. Então é preciso que os deputados, senadores, saibam concluir essa visão de uma forma sábia, coerente e justa. Porque essa reforma, volto a frisar, ela é incoerente, ela é vergonhosa, ela é imoral, ela é desastrosa para o bem social, para o bem da nossa nação, para o bem dos trabalhadores. Em momento algum, quis se fazer realmente uma reforma. Eu sou favorável que se faça a reforma, faça ajustes, mas ajustes que realmente ocorra na plataforma geral, que ocorra para todos. Não é justo que você faça uma reforma para atingir especialmente os pequenos. Que se fosse uma reforma realmente, um ajuste de A a Z, seria importante e seria necessária. Mas ajustes, não essa maldade que estão fazendo com os pequenos. Com o intuito especialmente e unicamente de quebrar a Previdência Pública, para que a previdência privada possa sobressair, possa realmente se dar bem. Porque os senhores senadores, os senhores deputados, eles pagam a previdência privada. Eles têm como pagar a previdência privada. Mas quem ganha um salário mínimo não paga uma previdência privada. A esperança dele, no final da sua jornada trabalhista, poder aposentar-se com um salário mínimo. Então, mais uma vez, volto a frisar. Cada um de nós, vereadores, cada um de nós, cidadãos de bem, de Anápolis, do Estado de Goiás, do Brasil, tem a obrigação de questionar e de buscar realmente informações verdadeiras e reais, para que esse absurdo não aconteça e lá na frente, daqui 10, 20 anos, podemos chorar o leite derramado, chorar o que nós fizemos de concreto no nosso mandato. Agradeço a oportunidade mais uma vez, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, Lélio. Na sequência do pequeno expediente, convido o vereador Pastor Elias por até 5 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres vereadores. Quero também cumprimentar a imprensa aqui presente, escrita, falada, televisionada, enfim. Senhor presidente, o que me traz essa tribuna nesta manhã é sobre um assunto que nós estamos passando ali na nossa região e que senti de trazer e fazer um pedido aqui a esta casa, junto aos nobres pares, uma moção de apelo. Nós temos ali no Parque Brasília o 6º Distrito Policial, que era o 7º, agora é o 6º. Mas já há mais de 60 dias foi retirado o nosso delegado titular, que era o doutor Daniel Nunes. E agora veio para o plantão, e quem está respondendo ali pelo 6º DP é o doutor Carlos. E, Dominguinho, eu senti que é a segunda circunscrição de Anápolis, do lado da Polícia Civil, contendo 67 bairros, o 6º DP. Eu fiz um pedido na semana passada, encaminhei na mão do governador, mas senti de fazer também essa moção de apelo aqui, através da nossa, da Câmara Municipal, e quero contar com a ajuda de vocês para nós encaminharmos essa moção de apelo ao governador, ao nosso secretário de Segurança Pública, Ricardo Balistrelli, e também para o doutor Alves, que é o nosso diretor-geral da Polícia Civil do Estado de Goiás. Até porque, Maurão, é uma das regiões mais complicadas que nós temos, vocês sabem, vocês conhecem. São 67 bairros. E me leva a crer que, pelo levantamento que a gente fez, são mais de 80 mil habitantes naquela região, são 67 bairros. Até porque eu acredito que não podemos deixar ficar calado. E é preciso que o nosso governador, junto com o secretário de Segurança Pública e o nosso diretor-geral da Polícia Civil, doutor Álvaro Cássio, reveja essa situação e retorne para lá um delegado titular para que possa estar atendendo ali no 6º DP. Então é um pedido que eu estou fazendo aqui aos nobres pares. Eu acredito que vem em boa hora. Dominguinho também é da nossa regional, ele conhece muito bem ali a nossa região. E até porque em todas as outras delegacias. Mas então um pedido que eu quero fazer aqui aos nobres pares, para que me ajude nessa moção de apelo, para que o nosso governador, Marconi Perillo, nosso secretário de Segurança Pública, Ricardo Balistrelli, e também o nosso diretor-geral da Polícia Civil, juntamente com o doutor Fábio Vilela, que é o nosso delegado regional, reveja essa situação e retorne um delegado titular para o 6º DP. Não é verdade? São essas minhas palavras e obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Não havendo mais... ainda no pequeno expediente, convido o vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento que as pessoas estão nos ouvindo pela Rádio Manchester, nos acompanham pela internet, pela TV. Eu solicitei minha fala pelo pequeno expediente porque não podia pedir uma parte ao pastor Elias. E a notícia que o senhor nos traz, pastor, a gente também já acompanha isso aí, é muito preocupante. E eu acho que o doutor Álvaro, ele tem que ter responsabilidade com aquela região. Uma região onde que tem altos índices de criminalidade e não pode ser tratado daquela forma. É preciso urgente que mande-se um novo delegado poder ficar ali. Porque o Daniel estava fazendo um bom trabalho. Ele estava desencadeando ali algumas operações que iam acontecer agora. Porque precisa de que a Polícia Civil use a sua equipe, que faça um trabalho disfarçado para poder pontuar onde tem uns pontos de droga naquela região ali, e estava bem adiantado. Estava bem adiantado para poder fazer grandes operações. E eu não sei por que retirou aquele jovem delegado daquela região. Um rapaz jovem, que estava desempenhando um bom trabalho e estava realmente atendendo ali o 6º DP. Né? Então ali é uma área que realmente precisa. Enquanto nós estivemos aqui nessa casa no ano de 2009, eu solicitei então o atual prefeito daquela época, que hoje é vereador nessa casa, e naquela época ele nos orientou a alugar uma casa ali naquela região, porque estava tirando o 7º DP daquela região, que era ali no Conjunto Filósofo, onde foi organizando para poder fazer uma escola, que é aquela escola que tem ali no Filósofo. E nós arrumamos uma casa ali bem de frente, o feirão coberto do bairro de Lourdes, e a delegacia ficou por muito tempo ali. Se não fosse a ajuda na época do prefeito, sequer nós tínhamos delegacia ali, porque o município deu uma área para o Estado construir, e o governador fez o compromisso de construir delegacia naquela região, e não construiu. Esse governo do Estado de Goiás não tem compromisso com o município de Anápolis em relação à segurança. Não tem. São várias e várias delegacias que deveria ser construída aqui no nosso município e não se construiu. Se hoje tem delegacia em algumas regiões, é porque os prefeitos da nossa cidade que pagam o aluguel daquela delegacia. Senão nós estávamos aí desamparados. E semana passada, junto com o vereador Mauro, o vereador Jacques, nós estivemos junto com o prefeito Roberto, e nos deu uma boa notícia, onde está fazendo uma negociação para que possa levar os homens de preto ali para a região do Filósofo, para poder ter uma sensação a mais de segurança naquela região. Porque aí com os carros entrando e saindo toda hora ali do quartel que possa ser instalado ali no Conjunto Filósofo, isso aí, vereador João, o senhor que é da região, isso vai trazer uma sensação de segurança a mais para nós ali. Porque a nossa região leste, região norte da cidade, é uma das regiões que mais cresceu nos últimos anos na cidade de Anápolis. Só que são regiões que cresceu com conjuntos habitacionais. E não teve aquele investimento necessário que deveria ter em relação à segurança nesses bairros. Então, junto com esses vereadores e outros vereadores dessa casa aqui, nós estamos fazendo um apelo ao nosso prefeito que possa levar o comando da CPE, né, se não me engano, da CPE para aquela região, para poder atender aqueles comerciantes que hoje é uma região que tem um comércio forte, um comércio grande, supermercados grandes, indústria ali naquela região. E com certeza, com a ida da CPE ali para aquela região, vai dar uma dinâmica diferente e repreender os bandidos que ali estejam. E Anápolis está precisando muito. Ontem, por volta de 4h30 da tarde, o pessoal que é amigo da gente, que mora ali na Vila Esperança, ao entrar naquela estradinha que dá acesso da via lateral à Vila Esperança, parou um motoqueiro na frente e assaltou de mão armada e tomou o carro de uma pessoa. 4h30 da tarde, vereador Leandro. A pessoa quer até brincadeira, não tem lógica uma coisa dessa. 4h30 da tarde, o motoqueiro parou na frente do carro e anunciou o assalto, tomando o carro que, coitado, sequer, se não me engano, acho que pagou 13 prestações do carro, ainda tem aí um carnê todinho para poder pagar, e o bandido tomou o carro e levou. Então nós precisamos que o governo do estado realmente tenha um compromisso sério com essa cidade que toda época de eleição vem aqui falando que a cidade que eu mais gosto no estado de Goiás é Anápolis. É uma mentira. O senhor é um mentiroso falar que gosta de Anápolis dessa forma. Se o senhor gosta da cidade de Anápolis dessa forma, por que o senhor não faz o investimento adequado que essa cidade precisa? Principalmente na área da segurança. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paula.
Não havendo mais inscritos, declaro encerrado o pequeno expediente e declaro aberto o horário do grande expediente. Convido inicialmente o vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, nobres vereadoras, vereadores, imprensa aqui presente, venho fazer uso desse grande expediente, senhor presidente. Primeiro, para comunicar aos nobres vereadores que nós protocolizamos nessa casa um projeto que dispõe sobre a transparência da lista de espera dos pacientes que aguardam exames e cirurgias eletivas na cidade. É uma lei que nós temos ela hoje em nível estadual, mas que infelizmente nós não temos junto à Secretaria Municipal de Saúde esse mesmo artifício, até porque ele não tem a lei. E não temos no portal de transparência a possibilidade do paciente que está aguardando uma cirurgia eletiva, que ele possa saber qual é a colocação, quando é que ele vai ser atendido. Então nós estamos entrando com esse projeto, porque nós achamos que a transparência dos pacientes, e para que tenha uma visibilidade maior daquilo que precisa ser feito na secretaria, possa, inclusive nós, vereadores, possamos estar adequando, cobrando, fiscalizando, se realmente está acontecendo aquilo que está proposto. Por que estou dizendo isso? Porque eu entendo que nós tivemos uma grande notícia um mês atrás. No dia 2 de abril, foi noticiado que a Prefeitura de Anápolis estaria fazendo um convênio com o Hospital Evangélico Goiano e com a Santa Casa de Misericórdia para poder desafogar essa tal da lista de cirurgias eletivas, pastor Elias. E ali citava que atualmente nós temos 3.174 pessoas aguardando para fazer esses procedimentos. São muitas pessoas. 3.174. Esses são os números colocados pela prefeitura na imprensa naquele momento, que foi dia 3 de abril. Ontem eu tive e fiz uma visita à Santa Casa, conversando com alguns médicos e também no Hospital Evangélico ontem à tarde. E nesses dois lugares, vereador João da Luz, a péssima notícia é que, para esses médicos, disseram, olha, não aconteceu esse grande mutirão. Esse convênio, ele não aconteceu até agora. Nós já temos mais de um mês da notícia. Então, esse projeto que nós estamos entrando nessa casa, é exatamente, primeiro, para facilitar com que não tenhamos apenas a notícia, não tenhamos apenas a possibilidade na imprensa de fazer esse debate, que é extremamente importante para a população. Quantas e quantas pessoas, e nós sabemos disso, eu me lembro quando nós chegamos, vereador, que em 2009 nós tínhamos mais de 5 mil pessoas, pacientes, esperando por cirurgias eletivas. Cirurgias que são aguardadas e por todos os bairros, percebe-se que essa será uma grande resolutividade para melhorar a saúde daquela família, de algum ente querido daquela família. Fizemos um grande mutirão. Fomos junto ao Conselho Regional de Medicina, buscamos hospitais, buscamos os profissionais e fizemos um grande mutirão. Obviamente, com o passar do tempo, vai se acumulando e fazendo novas listas. Infelizmente, o Sistema Único de Saúde, ele prioriza algumas cirurgias mais complexas, inclusive cirurgias cardíacas, transplantes, mas as cirurgias eletivas, muitas vezes, vai ficando cirurgias para trás. E agora, novamente, nós temos uma lista grande, com mais de 3 mil pessoas, aqui em Anápolis. Mas esse convênio, dito que seria feito em abril, se foi feito, que nós acreditamos porque foi dito, mas não teve resolutividade, não teve nenhuma solução para que pudesse estar diminuindo essa lista. Isso pelas palavras dos médicos, tanto da Santa Casa, inclusive da diretoria da Santa Casa, como também ali do Hospital Evangélico. Então é importante que a gente possa, com esse projeto, dar visibilidade, dar transparência, para que possamos aqui também na Câmara Municipal cobrar e fazer com que essas cirurgias eletivas, que muitas pessoas, muitas famílias estão aguardando nesse momento em Anápolis, realmente possa cumprir o seu papel, que é a Secretaria Estadual, a Secretaria Municipal de Saúde, poder fazer o seu papel, que é dar a sequência e conseguir dar resolutividade e fazer com que realmente aconteça essas cirurgias. Venho nesse último 5 minutos, senhor presidente, dizer ao senhor com relação à sessão de ontem nessa casa. Ontem nós tivemos aqui umas abordagens interessantes e aqui as pessoas, os vereadores, a imprensa de maneira geral, é importante para saber como é que é o comportamento de alguns vereadores quando realmente tem alguma manifestação. Interessante. As pessoas parece que elas se empolgam, né? Aí o vereador começa e depois ele passa o negócio e ele volta na estaca zero. Não é, presidente? É um negócio interessante, né? Parece que muda o humor das pessoas. E a gente precisa ter tranquilidade porque nós vamos ficar aqui 4 anos. Nós vamos conviver com as pessoas 4 anos. Não são só aqueles momentos de euforia. Vai ter momento de tristeza, momento de alegria, né? É igual casamento, assim? Ah, é na tristeza. Então aqui nós vamos ter a convivência sempre no debate. E aí não precisa gritar, não precisa espernear, não precisa subir aqui na mesa, não precisa falar que está perseguido, que está me perseguindo. Não precisa disso, aqui está tranquilo, a gente vai debater. Aqui nós temos tranquilidade, aqui é o lugar para fazer o debate para a cidade. Né? Nós não somos debatedores para nós mesmos, nós estamos aqui defendendo uma causa. Fomos eleitos para defender uma causa. E a causa nossa chama Anápolis. Tá? Nós temos vários segmentos na cidade. Saúde, educação, cultura, esporte, lazer, infraestrutura. Nós temos vários. Então tem alguém que é mais adepto a uma situação. Então nem por isso precisa fazer aquele alvoroço. Porque depois vai voltar na estaca e vai virar tudo normal. E o debate da cidade ele é importante. E eu quero dizer aqui alguns itens que foram ditos para que não pare nenhuma dúvida. Não pare nenhuma dúvida. Primeiro, com relação ao tabloide, né? Ao tabloide, ao jornal. Quero dizer que esse jornal, A Voz de Anápolis, ele não é um folhetim, ele não é subversivo. Ele é um jornal que tem um cadastro, é uma empresa. Nós temos uma empresa, cadastramos. Agora, imaginar que um jornal possa tirar e desestabilizar alguma autoridade, o jornal é uma opinião. Ué, quem discorda tem também a oportunidade de falar naquilo que discorda. Por isso, tem uma empresa, tem nome, tem registro, né? A agência de publicidade, tem endereço, está cadastrado na prefeitura. Né? Então, nós não temos aqui nada que possa comprometer alguém, até porque os profissionais que escrevem nesse jornal, os nomes deles estão aqui também. Então é só pegar o nome atrás, telefonar, tem o endereço, o nome das pessoas estão aqui. Então está tranquilo também. Não temos dificuldade. Até porque não precisamos ficar fazendo aqui propaganda do jornal A Voz de Anápolis. Mas já que foi citado, estou aqui apenas colocando que as notícias que saem aqui muitas vezes agradam, às vezes não agradam. Mas tem o contraditório, é possível fazer o contraditório a qualquer momento pelos profissionais que ali trabalham. Então, é só para deixar bastante claro que não tem nada ilegal com relação à denúncia da Secretaria de Esporte que foi feita aqui. Lamentável, porque é algo que ainda está sendo apurado, averiguado, e estão usando esse artifício para prejudicar. Não é o prefeito Antônio Gomide, claro que não. Isso aí está querendo me pegar, mas obviamente se tem alguma situação que ainda está sendo averiguada, ainda vai ouvir o contraditório, ainda vai ouvir o secretário de esportes, vai ouvir... Ou seja, quantas e quantas situações nós já tivemos dessa na prefeitura e que foi sanada quando se ouve o contraditório. Então, não precisamos afobar também. Mas quero falar aqui também, já no final, com relação à licitação da Urban e com relação aos permissionários. Fizeram aqui um carnaval, senhor presidente. Agora, o órgão gestor... É a prefeitura. O órgão gestor da Urban, o órgão gestor ali do terminal, quem que é? É a CMTT, é a prefeitura. Então, tudo pode ser conversado e não podemos aqui aproveitar uma situação como aquela e deixar algumas questões com interrogação. Por exemplo, a questão da tarifa. Se tem alguém, algum prefeito, que fez com que a tarifa de Anápolis não fosse colada com a tarifa de Goiânia, fomos nós. Aqui nós tínhamos uma prática, senhor presidente. Quando aumentava 10 centavos lá em Goiânia, nesses últimos 35 anos nessa cidade, aumentava 10 centavos lá, no outro dia aumentava aqui 10 centavos, aumentava 20 centavos, aumentava 20 no outro dia. Quem acabou com essa prática fomos nós da prefeitura, porque fizemos um estudo para podermos avaliar a questão da tarifa. Então nós temos esse debate com muita tranquilidade. E por isso eu trago aqui, e quero, obviamente, à medida do possível, fazer esse debate com tranquilidade, igual nós estamos aqui, conversando, dialogando, sem precisar pular em cima aqui da tribuna, para que a gente possa brigar ali com o telespectador, brigar aqui com a imprensa, dizer, olha, porque eu vou pegar, porque eu vou fazer, porque nós vamos... Não, tranquilidade, nós vamos estar aqui 4 anos debatendo e defendendo a nossa cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na sequência, convido o vereador Jackson Charles por até 10 minutos.
Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Hamilton Filho, senhores e senhoras vereadores, vereadoras, aos ouvintes da Rádio Manchester, aos internautas que nos acompanham via web, cumprimento aqui a nossa diretoria de comunicações, bem como a nossa diretoria legislativa, que tanto trabalha para o bom andamento dessa sessão. Escutando atentamente a fala do vereador que cedeu minha fala, em meu lugar eu entendo a agonia dele, quero cumprimentá-lo pelo seu projeto. Inclusive eu, na gestão do prefeito Gomide, apresentei um projeto exatamente pedindo transparência na saúde. E ele sancionou. Que é o Fala Cidadão Saúde para Todos. A transparência é realmente importante. Mas eu vejo que o vereador também não está tão informado, essas pessoas que deram informações para ele, não estão corretas naquilo que estão dizendo. E eu posso garantir aqui, para o vereador, que nós já atingimos mais de 250 cirurgias eletivas nesse projeto, nesse programa. Vale ressaltar que a maioria dessas cirurgias, as pessoas estão esperando há mais de um ano. Algumas chegando a 2 anos de espera. Prefeito Roberto Naves, ao assumir a Prefeitura Municipal, tomou como prioridade tirar a agonia do povo sofrendo, precisando fazer cirurgia e que aguardavam há mais de um ano. Acho que precisa sim ser mais acelerado, porque quem está sofrendo há 2 anos não aguenta mais esperar. Vereador, nesse ponto, tem razão e eu concordo plenamente com ele. Mas eu quero dar uma outra informação ao vereador, que também ele foi mal informado. É que para se fazer uma cirurgia, vereador, é essencial uma coisa chamada anestesia. Eu acho que o senhor é odontólogo e sabe muito bem o que eu estou dizendo. A Copanest está aqui na minha mão. Determinou que todos os seus anestesistas que atendem pelo sistema SUS não façam mais nenhuma anestesia até segunda ordem. A partir de 0 hora do dia 6/5/2017. Quero dizer que isso aí também compromete o projeto de cirurgias, vereador. Então, o que nós temos que fazer, embora, eu quero fazer uma ressalva aqui, que o ex-prefeito Gomide também vai lembrar. Existe um convênio assinado com a Prefeitura Municipal, que foi assinado no governo do Gomide, com a Copanest, para anestesias. Que eu fiquei pasmo quando eu peguei a fatura da anestesia. Que eu exigi imediatamente da secretária um levantamento para saber, inclusive, o porquê daquela fatura. Apenas um anestesista recebendo R$130 mil. R$130 mil. Isso é fatura. E pior, pior. Para prestar serviço 24 horas e não conseguia prestar. Porque toda vez que precisava dele, ele estava em outro hospital. Esta é a preocupação do prefeito Roberto Naves. Ajeitar essas coisas para que a população realmente tenha um atendimento da saúde decente. E a transparência, ela vem de encontro a um sistema já existente há vários anos, que é chamado de CISREG, que todas as cirurgias eletivas têm que estar introduzido nele, que é o CISREG, que é o veículo mais próximo da cirurgia, que é o CISREG, para evitar, sabe o quê? Para evitar que vereador, para evitar que deputado, para evitar que prefeito dê preferência para outras pessoas que não estão na fila, em detrimento daquelas que estão esperando há um ano.
Uma parte.
Vereador Luiz Lacerda.
Vereador Jackson Charles, líder do prefeito na casa, obrigado pelo aparte. Esse assunto aí, ele é um assunto muito delicado. Quando o problema é que quando a secretária, minha amiga, doutora Luzia Cordeiro, usou aí os meios de comunicação para anunciar esse programa, ela o fez na base da empolgação. Ela foi precipitada e também ela empolgou no momento em que estava anunciando esse programa aqui. Nós sabemos de todas essas dificuldades aí. Quando vai fazer uma cirurgia, ela envolve o problema do profissional médico, ela envolve o anestesista, ela envolve lá o hospital onde vai se fazer a cirurgia. Está ali o vereador Mauro, que lidamos muitos anos aí na área da saúde, né, vereador? Sabemos disso. No entanto, a secretária parece que ignorou tudo isso quando fez ali, de forma empolgada, o anúncio desse programa. Nós sabemos que precisa realmente resolver esse problema. Nós temos feito aí nas administrações passadas vários esforços também, mas é realmente um problema muito difícil de ser resolvido porque envolve várias partes. E o que eu vejo que aconteceu de precipitado no anúncio desse programa foi justamente a fala da secretária, que ela colocou com uma facilidade muito grande, quando nós sabemos que não tem facilidade. Eu acho que deveria primeiro ter buscado realmente os meios para se fazer isso, buscar ali todos os parceiros, os autores envolvidos aí nesse trabalho aí, que é um trabalho difícil, para depois anunciar. O problema é que houve uma precipitação e nós não estamos vendo resultado concreto ainda. Por quê? Porque realmente não tinha ainda as condições necessárias de realizar esse trabalho aí, que é um trabalho difícil, e está aí, Vossa Excelência mesmo colocou. O anestesista sempre foi um problema muito difícil aqui na cidade de Anápolis. E, no entanto, parece que isso não foi observado pela secretária quando anunciou esse programa.
Mas eu vou tranquilizá-lo, vereador, e refrescar um pouco a sua preocupação, e vou dar números para o senhor. Já foram realizadas 110 cirurgias gerais, 121 cirurgias ortopédicas de traumas, 6 cirurgias ortopédicas de joelho, 12 cirurgias de otorrino, isso tudo nesse programa. Inédito. Isso é inédito.
Uma parte,
75 cirurgias pediátricas, além de 257 procedimentos cirúrgicos que foram realizados no Hospital Municipal.
Uma parte, vereador.
Pois não, vereador.
Só para o senhor estar citando, eu acho que é bom, porque o senhor está colocando números. Nesse mês que foi lançado dia 2, então o senhor está falando desse mês. Onde que foram feitos esses? Na Santa Casa? Porque os dois eram
hospitais. Foram feitas no Hospital Evangélico Goiano.
Quantas
cirurgias? Algumas. Não, especificamente cada hospital não tem. Eu não tenho.
Mas esse volume que o senhor falou é nos dois hospitais?
Dos três hospitais. Os três hospitais. São três hospitais. Municipal, Santa Casa e Evangélico.
Pois é, mas eu falo convênio, porque é no hospital particular.
O hospital municipal está dentro. Isso. Ocorre que não avançou muito, vereador Lacerda e Gomide, porque a expectativa maior era de acontecer maiores números de cirurgia no hospital municipal, que é a nossa casa. O problema é que o alto índice de infecção que o hospital causava é muito grande. Isso aí realmente, vereador, é um problema sério que infelizmente teve que tomar precaução. Algumas coisas têm que ser feitas no hospital municipal para que ele possa resgatar essa autonomia. E dentre elas está, inclusive, resgatar uma lavanderia digna, que o cidadão não precisa carregar as vestes dos médicos dentro de uma Kombi para lá e para cá, que nesse percurso dentro dessa Kombi, ela traz infecção para dentro do hospital. Então, existem várias coisas que o senhor tem razão, que às vezes a própria secretária só vai atentar com a prática. Isso é verdade. Mas o que mais importante do que tudo isso é a disposição da Secretaria de Saúde, é o entendimento, o interesse e a determinação do prefeito de acabar com o sofrimento da população. E agora, em tempo recorde, coisa que há 2 anos está esperando, vereador. Eu estou falando, vereador, de esperar uma cirurgia de vesícula há 2 anos. Eu estou falando, vereador, de esperar uma cirurgia de ombro há 2 anos. De sentir dor durante 1 ano e meio. É disso que eu estou falando. Eu não estou falando aqui de particularidades e peculiaridades pequenas, não. Eu estou falando de um problema que a Prefeitura Municipal está imbuída de resolver. E está resolvendo. E aí, eu quero pedir, nesse sentido, com muita respeito, educação, a complacência, inclusive, da oposição, no sentido de entender. Realmente, há muito tempo estava precisando e agora já está fazendo. Precisamos melhorar? Precisamos avançar? Claro que precisamos. Mas cumprimentá-lo pelo projeto, vereador. E só conte com o meu apoio no seu projeto. Porque eu também sou a favor da transparência. E o governo Roberto Naves não tem nenhum compromisso com a falta de transparência. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência, convido o vereador Lisier José Borges.
Agradeço aí a disponibilidade do tempo, presidente em exercício Thaís. Em seu nome, cumprimento os demais vereadores da mesa. Cumprimento também os nossos pares aqui e as demais pessoas que nos assistem. E eu queria, inicialmente, cumprimentá-lo, vereador Leandro, pela belíssima festa que nós tivemos aí nesse final de semana, a inauguração do nosso CT, que vai transformar realmente os rumos do futebol profissional da cidade e o futebol de base também. Nós temos lá um dispositivo, um equipamento maravilhoso, que é uma referência, está passando a ser uma referência, levando a Anápolis para além fronteiras, com aquele espetáculo lá de estrutura. Então, nós acreditamos que vai trazer bons resultados para a Anápolis, que a Anápolis hoje ainda é conhecida através daquele time maravilhoso, nos anos 80, no início dos anos 80 aí, e estávamos lá, contamos, vereador Luiz Lacerda, com a nata daquele time, a maioria deles estavam lá presentes, aqueles que fizeram a diferença, Ney, Sávio e companhia, estavam lá conosco. Então foi uma festa maravilhosa e nós sabemos que os resultados virão. Queria cumprimentar também o presidente dessa casa aqui, pelo fantástico segundo lugar no Campeonato Brasileiro, vereador Hamilton. Meu parabéns, pelo segundo lugar no Campeonato Carioca. Foi uma conquista espetacular. Então, meus parabéns. Mas, eu queria fazer referência aqui, repercutir aqui. Pois é. Principalmente estou parabenizando porque foi diante de outro time espetacular. Vou repercutir aqui uma reunião, vereador, que o senhor esteve comigo lá também, na quarta-feira, na reunião ordinária. Todas as quartas a Associação Comercial realiza as reuniões. E como eles iam apresentar uma carta de Anápolis, com várias ideias, sugestões, né, ou seja, um direcionamento para o nosso prefeito, para o executivo estar trabalhando, nós achamos por bem participar também, porque é uma situação do maior interesse dessa casa. Haviam ali, eles condensaram cerca de 60 ideias em 20 ideias e sugeriram ao prefeito, apresentaram um ofício, oficialmente essa carta ao prefeito, né? A gente percebe lá que tem muitas questões, vereador Mauro, que são recorrentes, coisas, e também eles falaram que eram situações factíveis, nem todas são factíveis. Uma das primeiras solicitações dele, aqui, indicações dele, era rever os critérios para destinação de vagas no CMEs, creches, dando prioridade absoluta para os filhos de mães trabalhadoras. Né? Aí nós teríamos que rever, o professor Gelino está aqui, mas o Estatuto da Criança e Adolescente e a Educação, né, Infantil. Porque esses conceitos prioriza a criança, não os pais ou as mães. Então, ali não há diferenciação. Então, essa aqui já cai por terra. Mas são boas ideias, apesar de que recorrentes. Como facilitar a criação de polos tecnológicos, logística, implantação de empresas de pequeno e médio porte. Ora, isso aqui nós já discutimos isso aqui dezenas de vezes, inclusive colocando isso aí no nosso plano diretor, no perímetro urbano, áreas disponíveis para estar expandindo aí nossos setores para industrialização. E eu ainda citaria mais, mas lá não foi dada a palavra. Mas o que eu acho que é mais premente, que é mais importante nesse momento, nós temos várias áreas no distrito industrial que estão subutilizadas. Nós temos lá, eu conheço o DAIA, desde a sua criação, tem interesse nas questões do DAIA, porque fornece para algumas empresas lá. E nós temos lá a Sotave. Doutor Antônio Gomide, o senhor deve lembrar disso. A Sotave já está fechada há mais de 30 anos. E é uma área grande, uma área enorme. Agora nós temos lá a Secrisa também, que pede um absurdo numa área que está devoluta, uma área que está abandonada. E várias outras áreas lá estão fechadas, que poderiam incrementar e muito, né, a disponibilidade de área, que a gente sabe que as empresas querem vir para Anápolis e não vêm, por várias outras questões de estrutura, mas principalmente por falta de áreas no nosso distrito industrial. Outra proposta seria empreender esforço para garantir a finalização de obras, principalmente as obras do Estado. Isso nós fazemos aqui todo dia. Cobramos do prefeito, ou cobramos do governador, cobramos de todas as pessoas que vêm aqui nessa casa, inclusive as questões do presídio, teve muita movimentação aqui na legislatura anterior e foi inaugurado sem inaugurar, sem cortar a fita, vereador Mauro. Que coisa estranha, né? Promover a reorganização e reestruturação do segmento atacadista, hortifruti e granjeiros. Já tem projeto também. Já tem projeto em andamento. Ou seja, é um meio de estar fomentando, de estar direcionando os trabalhos do executivo. Acho maravilhoso. E dentro da premissa do próprio presidente Anastácio Apóstolos, ele fala aqui, a Carta de Anápolis não é um documento fechado, ou seja, outras demandas poderão ser encaminhadas pelas entidades, ou por quem se interessar. E eu acho que nós interessamos nessa questão. E a semana passada, por uma questão singela, me surgiu uma ideia interessante, vereador Jackson, que pode ser fomentada, implementada e vai trazer um resultado muito satisfatório. Observando, agora essa semana, ontem, né, nós observamos aí, e consultando a secretaria ou a gerência, observamos que nós temos uma despesa de cerca de 1 milhão com a iluminação pública, 1 milhão mensal. São cerca de troca normalmente de 200 a 300 lâmpadas. Temos 40 mil postes instalados na cidade. Troca de arandela, cerca de 80 mensalmente. Foram trocadas aí no início do ano, em regime de urgência, 2 mil lâmpadas. Está sendo feita uma licitação, agora que vai, no dia 17, que vai girar em torno de 6 a 7 milhões, né, só para a compra de equipamentos, materiais, para reposição, para dar continuidade do serviço. Não é uma compra para atender uma questão imediata, para atender o agora, porque a questão singela é que tem um poste na porta da minha casa que já tem 10 dias ou mais e está sem lâmpada.
Uma parte, vereador. Serei breve.
Sem tirar o foco, por gentileza, vereador.
O foco é exatamente o que o senhor falou com relação à questão da iluminação pública. O governo passou uma dificuldade muito grande e ainda passa por uma questão de falta de estoque no setor responsável. E hoje o processo licitatório, ele é muito complexo. Inclusive, nós estamos apresentando aqui um projeto de lei, o executivo, hoje, exatamente para desburocratizar um pouco a burocracia da Lei 8666, onde vai criar uma ferramenta importante para que o município, os estados e a própria, qualquer ente público da cidade, possa agilizar situações a exemplo dessa que nós passamos e ainda estamos passando com relação à iluminação pública. Muito bem colocada as suas palavras. Muito obrigado.
Mas não estou questionando, concordo com você, concordo com Vossa Senhoria, que é uma questão que veio de herança. Tanto é que comprou o que era possível, cerca de 2 mil lâmpadas, e não deu para suprir. Né? E não estou questionando também, nem fiz valer, né, a nossa autoridade nesse segmento. Simplesmente solicitei e estou aguardando, né, e cobrando. Peço meu pessoal para cobrar, inclusive. Mas, dentro dessa premissa, a minha sugestão é que nós façamos uma terceirização desse setor. Esse é o objetivo, né? Diante dessas propostas, o objetivo, uma situação prática, é terceirizar esse serviço. Nós vamos licitar 7 milhões, 6, 7 milhões, né, só de equipamento. Nós temos ainda pessoal, nós temos veículos, temos combustível, tem um monte de outras despesas. A terceirização possibilitaria muito mais agilidade. O senhor vereador Jacques, que é líder do prefeito, trabalhou comigo na Funsaúde, que foi elaborada simplesmente ou principalmente para facilitar essas questões de compras, agilizar esses processos. E além disso, daria mais produtividade, mais qualidade. E outra coisa, modernização na iluminação pública. Hoje nós temos várias cidades com esse dispositivo, que tem simplesmente um dispositivo, Luiz Lacerda, que avisa quando houve falha na iluminação num dado posto, num dado setor. É mapeado eletronicamente. Isso viria a facilitar o trabalho e poderia ser cobrado. Porque hoje é o que o vereador Jacques está falando. Hoje nós não temos, a prefeitura simplesmente fala que não tem o equipamento para ser substituído. E não tem mesmo, o processo licitatório demora. É uma questão, às vezes, leva 6 meses, 4, 5, 6 meses, dependendo do produto que vai se adquirir, dependendo do valor, o processo é moroso, é demorado, tem que tirar todas as dúvidas. Então, é uma situação demorada. E poderíamos cobrar constantemente, porque a empresa que assumir, ela vai ter um foco exclusivo nesse processo. Então, seria interessantíssimo se o governo, eu estou fazendo um requerimento, ou fazendo um ofício direcionando essa ideia ao Executivo, então não estou aqui criticando, não estou aqui, estou sugerindo, fazendo o trabalho do vereador. Nós temos várias outras coisas para fazer, além de fiscalizar, temos a obrigação também, quando a ideia nos vem da população, transmiti-las para que seja executada e que leve a bom termo os trabalhos da nossa cidade. O prefeito tem muitas outras atividades e poderia, João da Luz, o senhor concorda com esse propósito? O senhor que é da área de iluminação pública? Eu acho que seria uma boa ideia aí, acho não, tenho certeza que é uma boa ideia, e se o governo municipal entender da mesma forma, nós teremos aí um ganho de produtividade significativo nesse setor. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lisier. Na sequência, convido o vereador Mauro José Severiano para fazer uso da palavra.
Senhor presidente, presidenta, Thaís, antes de eu começar minha fala, eu quero parabenizar o pastor Elias pela sua fala aqui. Não é porque a gente é governo, marcou nessa casa, que nós não podemos também fazer reivindicações. Eu estou no partido da social-democracia, que o qual foi fundado aqui em Anápolis, meu amigo Escobar, que está ali presente. Por isso que eu estou nesse partido, que nós temos liberdade de falar até do próprio partido. Eu não estou em muitos partidos que, quando eles fazem alguma coisa errada, eles não podem falar porque está de rabo preso com o próprio partido. Por isso que eu estou no partido da social-democracia. E eu estou aqui, passou aí no plenário, senhores vereadores, uma moção para o nosso, não vou dizer meu amigo, amigo do Brasil, Procurador-Geral da República, senhor Janot. O que aquele homem tem feito ali contra esses malfeitores, mal políticos? Né? Pedindo a revogação, o que um homem da Suprema Corte do país deu, os caras prendem e ele manda prender. Os maiores presos desse país, o senhor Gilmar Mendes, manda soltar. Então, a população brasileira está indignada com esse senhor da Suprema Corte, senhor Gilmar, que venha processo em cima das minhas costas, mas na realidade é essa. Eu acho que o Supremo não merecia uma pessoa daquela, não. Ai, que saudade do senhor Joaquim, que aterrorizava todos os políticos e os mau caráter das Lava Jato desse país. Pena que ele não está lá. Se nós tivéssemos ele lá e o Janot na Procuradoria, até o Lula estava preso. Mas iniciando minha fala, senhor presidente. Eu falo Lula porque ele não sabe de nada, mas ele que é o pai disso tudo aí, né? Ele não viu nada, não sabe de nada, ele é o mais pobre desse país, é ele. Isso é na visão dele. Mas, senhor presidente, por que eu estou falando isso? Tem uma lei nesse país, Domingo, tem uma lei, que um médico não pode ter farmácia. Um oftalmologista não pode ter ótica. E o senhor Gilmar Mendes, a esposa dele, é do escritório que defende um dos maiores meliantes deste país. Passou para a mão dela, o homem atende o pedido. Só pode ser isso, né? Mas iniciando minha fala aí, ainda me resta 7 minutos, o vereador que me sucedeu aqui, e a carapuça, se não se viu para o Dominguinho, que ele também gritou aqui ontem. E o Jacques Charles também gritou aqui ontem. Mas a carapuça se viu para mim. Agora, ontem, eu não fiz discurso político. É o mesmo tipo que eu faço aqui na Câmara, desde o meu primeiro mandato, quando eu assumi em 92. Quem faz política aqui, eu acho que o cidadão está completamente equivocado. Eu acho que ele não está falando a mesma linguagem. Que quando vem aqui qualquer coisa contra o prefeito municipal, contra o governador, ele que faz o striptease dele aqui. Ele que faz o striptease. Dá um show pirotécnico. Quer que todo mundo ouve, né, que não é assim, ele está certo, a Bíblia está errada. Eu, pelo contrário, eu usei minhas palavras. Quem trouxe que esse povo para cá onde foi eu, não. Eu não mandei. A minha discussão é outra. Não é para eles permanecerem, não. Foi o Dominguinho que fez uma reunião aqui. Agora, vereador Domingo, eu gostaria que quando você fizesse uma reunião sobre transporte aqui, não trouxesse o advogado da empresa e o gerente, não. Que aquela reunião que o senhor fez aqui, parece conotação. Eu não vejo gabinete nenhum. Quando eles viram a turma lá fora, primeira vez ele ficou trancado no gabinete do vereador Antônio Rabel Gomito, por meia hora lá, eles foram olhar. Não sei que endereço. Ele não foi no meu gabinete, não foi em gabinete ninguém, foi no dele. Agora, eu quero dizer o seguinte, que eu não tenho rabo preso com essa empresa. Agora, sobre o negócio que eu estou sendo perseguido, nem eu estou dizendo, não, a justiça, está lá. Tem 2 dias que eu estou na polícia. Eu quero saber quem é esses malfeitores, esses caras que ficam anonimamente, não tem coragem.
Foi citado, quero referência.
Não tem coragem, pode me escrever pela ordem depois também. Não tem coragem de vir a público e falar de mim. Fica atrás do microfone, sentado numa mesa, escrevendo bobagem. Então, eu não sou da bancada TCA. Quem é da bancada da Urbana são eles. Qual o interesse que eles colocou essa firma aqui? Aliás, na gravação, a nome que eles não põem lá, secreta, eles falaram, entrei em nome, vereador. Falou, em vez do Maurão e o vereador Domingos, o Jacques Cira Urbano, nós que vamos tirar ele da Câmara. Agora, eu estou sendo perseguido. Agora, se o vereador fala que eu dou show aqui, que eu estou sendo perseguido, só ele que não sabe disso. Entendeu? Quero deixar bem claro. Fui na polícia, isso é casa de polícia, não é coisa de parlamento, não. É uma coisa que atingiu eu, e eu deixei a fita gravada com a minha família. Já deu até morte esse negócio de transporte, no ABC, lá no berço do PT. Quem matou Celso Daniel? Não foi eu, não. E jogaram ele no tambor de lixo. Aliás, lixo nesse país, transporte, dá dinheiro demais. Sabe o que eu estava procurando? Ontem eu estava conversando com 2 membros do Ministério Público. Diz que lixo nesse país, para muitos prefeitos, dá dinheiro. Que eles atrasam o pagamento do lixo, porque quando for pagar, falam, agora eu quero tanto para me liberar o dinheiro. É, mas é verdade. Não foi eu que estou dizendo. Isso é 2 membros do Ministério Público. Você sabe quanto que nós estamos devendo de lixo na cidade de Anápolis, vereador Jacques Chaves? 70 milhões! 70 milhões! 45 para Queiroz Galvão, que foi para precatório. Nós estamos devendo isso, um dia isso vai estourar. E quem vai pagar é o povo. É o povo. E mais 25 para essa empresa agora. Não foi nós que deixamos essa dívida. Foi o executivo. Não quer que fale a verdade? Quando dói?
Tem que falar a verdade. Tem muitas coisas aqui que vocês não sabem, não gostam de falar. Eu falo. Eu sou um cara fácil de levar um tapa na cara. Fácil de morrer. Que eu falo. Eu não sou um puro sangue, um manga larga machador, não. Mas tem que falar. Mas fica engasgado e não fala. Sobre o jornal, só o Romero Gomes sabe que jornal não é dele. Não está no nome dele. Não foi implantado no governo dele. Para fazer política para ele. Toda página do jornal parece só o nome dele lá. Eu não estou querendo que o jornal me elogie, não.
Uma parte, vereador?
Eu não dou a parte, porque eu sou...
Ah, eu sei, o senhor é muito democrático.
Não sou democrático, não. Porque a pessoa fala que não vai ser benéfica a minha fala. O senhor escreve pela ordem, o senhor fala. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Bons repórteres, bons jornalistas, admiro. Mas foi feito para fazer política em cima de uma pessoa só. Todo mundo sabe disso? E quem patrocina o jornal? Está lá o Urbano. É um direito que ele assiste, nós estamos no regime capitalista, é um direito que ele assiste. Agora não dá para engolir pessoas que quando mexem na ferida deles, eles não aceitam. Só eles que estão certos. A Bíblia está errada. Eles querem subir a Barão do Rio Branco com bitrem e o guarda não apitar. Mas os outros, é problemático. Então tem que falar a verdade. E já está na polícia, vai descobrir quem fez para mim essa... Canalice, que isso é coisa de bandido. Esses povos que pôs isso no site, cabe processo, foi advogado que me pediu, está no processo. Eles vão ser processados, se dar alguma coisa. Eu não gosto de processar ninguém. Ué, falando aí, eu vou deixar passar em branco. Quer dizer que só deixar passar em branco, porque eu tenho culpa no cartório. Não foi um jornal, não, foi um site do Lucifer, vamos dizer assim. É como é que é Real Anápolis, sei lá que diabo é isso. Isso é uma coisa malífica, maléfica, sei lá. Para falar coisa em verdade, se fica atrás, se inscreve tudo, dá cara, vem discutir política conosco aqui, na CIA, vou fazer um debate na rádio, não fica no anonimato não, dá cara, fala na cara igual Maurão. Ora, para com isso. Sobre, deixa eu ver mais o que foi, sobre o jornal já falei, que eu não gosto, eu gosto de falar improviso, mas falar tanta coisa de mim aqui, que a carapuça se viu para mim, e eu assumo a carapuça, que foi eu mesmo. Mas é isso aí que eu tinha. Amanhã tem mais. Nós vamos viver aqui por 4 anos aqui. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Só porque eu não vou ficar calado aqui, não. Eu não sou muitos vereadores que passou por aqui, que não está aqui mais, não. Eu fui eleito aqui para falar. Como diz o meu amigo Escobar, o parlamento é para falar. Eu não vim aqui para entrar mudo e sair calado, que tem muitos vereadores, não. Tem medo da verdade. Olha, e eu nunca fui contra o governo dele, eu não era oposição do governo, não. Nunca votei num veto aqui. Mas tem que falar a verdade. Só isso que estão certo. A Bíblia está errada. Para com isso. Eu não dei show nenhum aqui. É o mesmo tipo de fazer política. Deus, 92, do outro século, parece que está longe, né? 92. Estou fazendo política até hoje. Mas tem que falar a verdade. Falo mal de Marconi. Qual o problema de falar de Marconi se ele é do meu partido? Se ele é roubo, falo também. Agora, eu não tenho rabo preso com ninguém. Eles não conseguem ver uma coisa que me pega e fica colocando em site. Ué, então prove. Vai provar na justiça. Não tem nada contra esse jornal, não. E eu não quero que ele fale bem de mim, não. Eu quero que ele fale a verdade. E eu não sou contra a Urbana sair daqui, não. Eu quero que ela fique aqui. Mas que cumpra o contrato e faça um bom serviço. Ninguém quer correr com a Urbana. Esquece a TCA, que a TCA já foi vendida. Sobre o problema de alternativa e a tarifa. Aliás, para terminar, me dá um segundo. Eu parabenizo o Roberto Gomito, que ele fez um projeto aqui inédito. Que nós votávamos ali, o secreto. Ele fez um projeto que veio para ficar. Quebrou um tabu perto do Senado Federal e todas as câmaras. Então, quando é verdade, tem que falar. Agora, eles fazem alguma coisa que me atinge, eu tenho que falar. Ué.
Obrigado, Maurão.
Me escreve pela ordem.
Nos termos do regimento, concedo 1 minuto de réplica ao vereador Antônio Gomide. Está sendo cronometrado aqui.
Pois é, senhor presidente, é só para a gente entender que a Câmara Municipal, ela não foi feita para nós fazermos debate aqui para dentro. A cidade está esperando um resultado dessa Câmara. E o debate, ele é importante para esclarecer as pessoas. Então não pode mentir aqui, porque se mentir aqui, isso traz um descrédito para essa casa. Por exemplo, não é verdade, é mentira que alguns advogado foi ao meu gabinete. Ninguém prova isso porque não aconteceu esse tipo de visita. Poderia até ter tido. Acho que seria até uma honra poder recebê-los, qualquer pessoa, qualquer cidadão. Mas isso não aconteceu. Se não aconteceu, isso é mentira. Isso perde a credibilidade num debate. E como o debate é para fora, nós precisamos aqui ter em mente que as pessoas cada vez mais estão atentas ao que está acontecendo. Eu disse aqui e quero repetir. A empresa hoje, Urban, ela, a gestora da empresa é a prefeitura. Então qualquer contrato, a prefeitura tem ascensão sobre essa empresa. Então é importante que a gente possa ter como referência a verdade nessa Câmara. E é desse ponto que nós vamos começar a falar para a sociedade.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na sequência, não havendo mais oradores no grande expediente, encerro o grande expediente e solicito a vereadora Thaís faça pressão de coro para a abertura da ordem do dia.
Vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Jackson Charles, vereadora Vilma Rodrigues, vereador Mauro José Severiano, vereador Lisier Borges, vereador Japão, vereador Américo, vereador Valdete, vereador João da Luz, vereador Luzimar Silva, vereador Jean Carlos, vereador Pedro Mariano, vereador Luiz Lacerda, vereador Dominguinhos, vereadora Eliner Rosa, vereador Lélio Varenga, vereador Pastor Elias, vereador Fernando Paiva, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador Leandro Ribeiro. Quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia e concedo a palavra pela ordem ao ilustre vereador Mauro José Severiano.
No mesmo tema, obrigado. Eu vou dar a resposta para o vereador à altura que ele fala aí. Eu nunca menti aqui, né? Eu vim aqui para falar a verdade. Agora, que sempre tem uma pessoa mentirosa, que é ele. No passado, quando eu sentava ao lado dele aqui, candidatando a ser prefeito, ele prometeu tantas coisas nessa cidade e não cumpriu. Prometeu acabar com 70% das barreiras eletrônicas, com a taxa de energia e a taxa de lixo. Então quem mente aqui não sou eu. Eu sou um cara que fala a verdade. Então não vem esse negócio não. E eu vi, não foi ninguém que me falou não. Viu o advogado da empresa, que o cidadão que veio falar que a passagem mais barata do Brasil era aqui, levou uma chorrada de vai aqui, não foi eu que trouxe aquele povo, foi o Dominguinho, eu vim aqui. Foi eu que vi o senhor, como chama aquele grandão, Arthur, não, como chama, Humberto, saindo de lá. É um direito, que nós estamos no país livre, conversar com quem quiser. Mas eu gostaria que ele fosse o meu gabinete também. Então não vou discutir transporte aqui, transporte, senhor presidente. Com essa turma não, que é lógico que eles são empresários. E esse projeto que eu estou aí, ainda tem dois minutos, esse projeto sobre a tarifa, não dá mais para um prefeito e os empresários, numa canetada só, uma canetada só, falar que é X ou Y a passagem. Nós estamos, no mundo mudou, só duas pessoas, falam não, sei lá, eu não, esse prefeito não vai aceitar isso, mas pode vir outro prefeito, a empresa engraxar ele com dinheiro. Então a Câmara tem que participar, a Câmara é povo, tem estudante, tem os empresários que precisam desse espaço de ônibus. Os empresários é o que gasta mais de transporte coletivo, todos os empresários aí pagam transporte para os seus funcionários. Então vamos conversar com eles, fazer audiência pública, se é justo ou não. E tem uma pessoa fazendo, levantando um dado aí, João da Luz, que essa passagem é uma das mais caras do Brasil, pelos quilômetros rodados, era para eles abaixar, pelo contrário, não é aumentar. E vem outra canetada agora. Por que que a Câmara não pode também participar disso? Que nós somos povo. Nós fomos eleitos pelo voto popular. Eu represento 1.590 votos aqui, só nessa legislatura. Então esse povo está fazendo pressão. Agora eles têm que procurar isso aí. É os presidentes da Associação de Moradores que estão me procurando. Que a outra empresa dava toda a liberdade de ir na empresa e conversar. E essa empresa aí, presidente da Associação não passa nem na porta para pedir um ônibus para um enterro. Isso é proibido. O advogado da empresa é para defender a empresa, não é ficar no terminal, ficar todo dia tá na empresa olhando lá, ó. Parece chefe de trânsito. É um direito. Então, por que é que eu não posso falar? Quando eu fui ameaçado, ele não acredita. Se ele não acredita, isso é problema dele. Mas está lá na polícia, a polícia viu lá, ó, o telefone secreto. Então, eu fui lá, abri o telefone com ele lá. De onde veio esse telefone? Você acha que eu ia procurar a polícia se não houvesse isso? Eu não sou tão imbecil. Um moleque, né, com essa idade, fazer isso não. Estou sendo ameaçado sim. Só a Vossa Excelência que eu não acredito. E eu não uso a tribuna aqui para fazer palanque eletrônico, não.
Obrigado, vereador Mauro. Na sequência, concedo a palavra pela ordem, vereador João da Luz.
Pela ordem, presidente.
Obrigado, senhor presidente.
Gostaria só de ressaltar e dizer e reforçar a fala do nosso vereador Lisier, que deu uma sugestão plausível, viu, Lisier, com relação à iluminação. Eu, o fato de ter o apelido, né, de João da Luz, o fato de trabalhar na CELG, né, eu hoje estou numa situação constrangedora, viu? A minha situação está constrangedora, porque as pessoas me questionam, cadê as lâmpadas da cidade, né? O morador da cidade, ele está pagando a iluminação todos os meses e já não justifica mais, não justifica mais, por exemplo, nós não resolvermos esse problema de iluminação. Falar que não tem lâmpada para substituir, não tem luminárias para substituir, já não justifica mais. Nós precisamos de uma providência urgente para poder atender esse serviço, o serviço necessário. Gostaria também de repercutir a fala do nosso amigo vereador Lélio, que a fala dele é muito plausível, viu, vereador, com relação à reforma da Previdência. Nós estamos vendo acontecer nessa cidade, no Brasil, com essa geração de políticos, um prejuízo para os trabalhadores que foram conquistados há 80 anos. Essa geração agora está sendo capaz de destruir tudo isso. Então as consequências para a próxima geração dessas reformas que estão acontecendo, terceirização, as privatizações que estão sendo feitas, a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, isso foram 80 anos de conquista. E o que está acontecendo agora com esse Estado capitalista, esse nosso Estado agora capitalista, deixou de ser social para ser capitalista, isso daí está sendo tudo destruído numa paulada só. Então as consequências para as próximas gerações, vereador, serão catastróficas. E quem pode enxergar no futuro, certo? Quem pode enxergar 20 anos após isso que está acontecendo agora, realmente está conseguindo vislumbrar um prejuízo muito grande para a geração nossa que está vindo aí. Parabéns pela sua postura, viu? Nós devemos sim estar sempre lutando e defendendo os direitos dos trabalhadores e do povo do Brasil, né? Eu sei que nós somos pequenos, né, para poder repercutir, né, mas o reflexo dessas reformas é para todos os brasileiros. Então, por isso nós temos que estar falando mesmo aqui nessa sessão. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, João da Luz. Na sequência, concedo a palavra, pela ordem, a liderança do PT, ao vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, usa-se a palavra pela ordem para repercutir essa forma de fazer política achando que no grito ganha alguma coisa. Alguém disse aqui que parlamento é para parlar. Isso não significa dizer que tem que ganhar no grito, não. É o contrário. A gente defende tese, a gente defende projeto. E aqui é uma coisa interessante, senhor presidente, que todos que estão aqui, todos tiveram voto para estar aqui. Então a gente não precisa ficar avaliando se o político é bom ou ruim. Quem avalia político é o eleitor. Então aqui não precisamos ficar, olha, você foi bom, você foi ruim, você vai perder. Não, na hora certa o eleitor vai lá e deposita a confiança necessária naquele que é candidato. E eu tive o prazer não só de estar aqui nessa casa por 3 mandatos, como depois desses 3 mandatos, ser prefeito eleito por 2 vezes. Então eu entendo que o trabalho que nós fizemos foi um trabalho que é um trabalho reconhecido na cidade. Mesmo aqueles que apoiaram naquele momento e que agora tem que falar mal, porque senão o prefeito atual fica de mal. Então agora fez campanha. Ou seja, tudo aquilo que é dito, é a pessoa que não dá conta de ter posição. Não dá conta de ter posição. Eu acho que a pessoa, quando quer ser político mesmo, ela tem que ter lado. Na política, senhor presidente, nós temos que ter lado. Se o projeto nosso ganhou, nós estamos juntos. Se o projeto perdeu, nós vamos pensar a cidade para melhorar. É o que nós estamos fazendo nessa casa. O projeto não é a pessoa, o projeto é a cidade. Então não adianta você estar do lado das pessoas enquanto está bom. Esse não é o verdadeiro amigo, não é o verdadeiro... Isso não dá credibilidade, por quê? Porque essa pessoa amanhã, ela vai mudar conforme dá o vento. Aí o outro ganha, ele passa para o outro lado. O outro ganha, ele passa para o outro lado. Ou seja, ele sempre é situação. Eu pergunto, isso passa credibilidade? Isso passa verdade? Não. É isso que a população hoje está questionando. Tá? O que a pessoa fala, a pessoa faz. O político precisa fazer política com tese, com projeto. Não é querendo ganhar no grito. E aqui, enquanto nós estivermos nessa casa, pode ter certeza, presidente, nós vamos fazer o debate daquilo que precisa ser dito, gostando ou não, o executivo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Mauro.
Pela ordem, senhor presidente.
Conselho pela ordem, ao vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu quero falar pela ordem aqui. Primeiro, para poder dizer que eu não tenho esse negócio de carapuça. O que eu tenho que falar, eu falo ali na tribuna. E também, o plenário pode estar cheio ou pode estar vazio, que o meu procedimento e o meu discurso é um só. Eu, como presidente da Comissão de Urbanismo e Transporte, eu fiz o papel que a comissão deve fazer, que foi de convocar uma audiência pública e mandar convite para aquelas pessoas que é interessado, no caso a empresa, o CMTT, e convocar a população. E aqui o plenário estava cheio. Vários vereadores. Tem vereador que foi acremado para poder falar aqui, só que o discurso dele não agradou as pessoas que aqui estavam. Aí as pessoas vaiou. Vaiou e vaiou muito. Aí ontem o plenário estava lotado de novo. Essa mesma pessoa teve a oportunidade de falar, não quis. Não quis falar. É o direito dele. Então, assim, o nosso papel de vereador com a população da nossa cidade é de fazer o papel meu de vereador. E o meu papel de vereador naquele momento foi de fazer essa audiência para poder debater o transporte público anapolino. E eu, como vereador, até o final de 2021, se eu estiver vivo e estiver nessa casa, eu vou fazer o meu trabalho, que é de tentar levar o melhor pela nossa cidade. Como vereador ou como presidente da comissão. Então, esse negócio de carapuça aqui não serve para mim. A única carapuça que eu tenho é minha carequinha, que todos podem ver aí que nem cabelo tem. Então, assim, não existe isso comigo, tá? E vou continuar desempenhando o meu papel aqui, que é o papel de tentar fazer o melhor pelo nosso município. Devo a palavra.
Obrigado, vereador Domingos. É, o nome do Vossa Excelência não foi citado.
O senhor está sendo ditador, senhor presidente. Não é assim. Não, não é assim que se faz política.
O regimento fala expressamente.
Eu tenho o direito.
O regimento fala expressamente.
Você não tem que ter vindo na mesa. Você é vereador igual eu aqui.
Da mesma parte. Não. Então eu gostaria que a mesa pudesse, se não foi citado, que pudesse seguir o regimento.
Então, eu estou falando, justamente falando, vereador, que não estou dando um minuto para ele, porque o nome dele não foi citado.
Considerações finais aí, me escreve, eu tenho direito.
Está escrito já. Palavra do secretário.
Presidente. Meu nome foi citado.
Vossa Excelência também, salvo engano.
Não, meu nome foi citado. O vereador não. João da Luz citou meu nome.
Não.
Poxa. Desculpa, eu pedi não... pela ordem, o senhor não concedeu.
A outra palavra pela ordem é concedida uma vez a cada representação partidária. Foi concedida a liderança do Partido dos Trabalhadores ao vereador do Gomide. Palavra do secretário.
Projeto em segunda votação. Projeto de Lei Ordinária 13 de 2017, de autoria do vereador Jackson Charles. Mauro, peço um minuto de silêncio, por favor. Declara de utilidade pública a Igreja Presbiteriana da Vila Formosa, com sede na Avenida Sebastião Pedro Junqueiro, número 2424, bairro Vila Formosa.
Projeto em segunda votação com as comissões favoráveis, está em discussão.
Discutindo,
vereador, o autor, vereador Jackson Charles.
Na verdade, eu quero apenas agradecer e cumprimentar a votação no dia de ontem sobre esse projeto. É, com certeza esse projeto vai trazer um benefício muito grande e contribuir de forma expressiva para o trabalho a ser desenvolvido no social por essa igreja. E eu queria ratificar o meu pedido para que nós possamos também votar nessa segunda votação unânime nesse projeto. Muito obrigado.
Obrigado, Jackson. O projeto ainda está em discussão. Discussão encerrada, está em votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Projeto de Lei Ordinária 53 de 2017, de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que dispõe sobre o título de utilidade pública da Associação de Pais e Amigos dos Autistas de Anápolis.
Projeto, igualmente, em segunda votação, com as comissões favoráveis, está em discussão. Discutindo a autora, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu quero apenas agradecer aos pares a votação de ontem e mostrar a alegria dos pais, dos amigos, dos autistas de Anápolis pelo reconhecimento e pelo quanto nós já temos hoje uma visibilidade na nossa cidade graças a essa associação. Então eu quero agradecer a todos e que essa associação tenha uma vida muito longa e que possa trabalhar cada vez mais em prol dos autistas, em prol das famílias dos autistas de nossa cidade. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereador Geli. O projeto está em discussão. Discussões encerradas, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Votação de requerimentos e moção. Temos uma moção de aplausos aqui de propositura do vereador Mauro José Severiano para o procurador-geral da República, Rodrigo Janot.
A moção de autoria do vereador Mauro está em discussão. Discutindo o autor, o vereador Mauro José Severiano.
O que eu falei na tribuna, esse cidadão aí está fazendo um belo trabalho a nível de Brasil sobre as questões lá da Suprema Corte, Gilmar Mendes. O Vaccari do PT tem quase 3 anos aí na cadeia e até hoje não foi solto. O Eike Batista corrompeu o governo do Rio de Janeiro e tantas coisas, foi um dos caras mais ricos do Brasil, hoje está na sarjeta, né? Bem, tudo empeorado. E ele foi solto. Agora a gente fica assim, a população brasileira fica pensando, por quê, né? O Vaccari está preso e esse cidadão não tem 60 dias na cadeia. Então, é uma conotação que a gente faz. Não é eu que estou fazendo, é o povo brasileiro. Porque a mulher dele trabalha no mesmo escritório do advogado do Eike Batista. Então, me cheira alguma coisa estranha nisso aí, né? Já não prova nada, mas já não vai ficar de boca calada também. Porque a Suprema Corte não é um super Deus. A gente tem que falar. Uma decisão judicial já não discute. Tem que ser cumprida. Mas fica mal. Fica mal para nós da fora brasileiro ver todos os dias aí na televisão, no exterior aí, falando aí da Suprema Corte. Né? Então, por isso que ele faz falta ali hoje o Joaquim Barbosa. Se tivesse uns 2, 3 Joaquim Barbosa ali, que é cidadão, que nasceu em Paracatu, em Minas Gerais, eu acho que não estava tão bagunçado não. Estava todo mundo na cadeia. Todo mundo na cadeia. Então, prende, amanhã solta, porque tem muito dinheiro. Então, é complicado, né? A gente vê esse país tão bagunçado. Isso tem que ser passado a limpo. E também, mas não está no tema, só queria falar sobre aí o que está acontecendo na Secretaria do Esporte. Mas eu deixo falar nas considerações finais, que aí não está no tema desse... Eu gostaria que vocês apoiassem essa atitude minha. Obrigado.
Obrigado, Maurão.
Discutindo, presidente.
Na discussão, o vereador Luiz Lacerda.
Logo em seguida. Presidente, quero cumprimentar o vereador Mauro por essa iniciativa, vereador, mas não tanto pela questão aí do Janot. Mas é uma oportunidade que a gente tem de estar discutindo o que vem acontecendo com a nossa justiça, principalmente o Supremo Tribunal Federal, que se tornou hoje... Os debates dentro do Supremo Tribunal, eles saíram do campo jurídico e foram para o campo político. O Supremo Tribunal está parecendo muito mais hoje diretório de partido do que uma corte para agir ali, para julgar ali dentro da lei, julgar no campo jurídico os processos. Então é um momento realmente da gente estar discutindo, da gente estar debatendo o que vem acontecendo com a nossa justiça. Veja, hoje, por exemplo, antigamente a gente falava, vereador Mauro, falava em Supremo Tribunal Federal, dava um orgulho, né? A gente ficava orgulhoso de ouvir isso, ministro do Supremo. Supremo Tribunal Federal hoje virou motivo de piada de boteco. Né? Então é um momento realmente da gente aproveitar para estar discutindo o que que vem acontecendo com a nossa justiça, que usa 2 pesos e 2 medidas em muitos casos, num determinado caso. Ou seja, estão julgando de acordo com a cara do cidadão. É isso que o Supremo Tribunal está fazendo hoje. Então, é nessa oportunidade também, além de ver também o posicionamento do Janot aí, nunca aconteceu na história do Supremo um questionamento desse, que isso aí vem provar o que nós estamos falando aqui. Que nós temos que realmente estar discutindo e estar revendo o que está acontecendo hoje com a nossa justiça.
que julga muito mais pela cara do cidadão do que pelos autos que está ali no processo. Obrigado.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Na discussão, vereador Lélio Varenga.
Senhor presidente, parabenizar o nobre vereador Mauro Severiano por essa atitude. Assino essa moção com muito orgulho, vereador Mauro. Ontem, quando eu ouvi a notícia, muito me envaideceu da gente poder saber que temos pessoas com índole, com caráter do nosso procurador Rodrigo Janô. Não só por essa atitude, mas como atitude também agora, anteriormente, um bom prazo, quando ele soltou aquela lista, a lista do Janô, onde envolveu basicamente quase todos os partidos, a maioria dos deputados, vereadores, estavam presentes, demonstrando a coragem. Obrigado. Ao derrubar, naquele momento, aquela decisão do Gilmar Mendes. Supremo esse que era para ser o Supremo, na verdade. Que era para ser a decisão final. Que era para estar isento de todo tipo de barganhas. Todo tipo de lucidez. Era para, ali naquele tribunal, não era para acontecer. Era para ser acontecido realmente com transparência, com ética, com moral, com verdade e, acima de tudo, com imparcialidade. A justiça tem que ser imparcial. A justiça precisa ser realizada de forma coerente, mas, acima de tudo, de forma imparcial. Desde do mais humilde trabalhador ao mais nobre cargo do Presidente da República. E eu só tenho que parabenizar por essa atitude. Mais uma vez, vereador Mauro, conte comigo. Todas as vezes que for para fazer realmente trabalho de ética, moral, justiça, esse vereador estará ao seu lado. Estará ao lado da justiça daqueles que realmente promovem a justiça nesse país. Parabéns, Rodrigo Janô. Essa moção vai com muito carinho e com muita verdade, todos os vereadores desta casa, com certeza. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, Lélio. Discutindo a moção, o vereador Antônio Gomide.
Presidente, eu acho que essa moção é aquela questão, né? É um cravo, a outra na ferradura. Mas essa moção, ela é um debate que nós temos em nível nacional. E eu queria, em cima dessa moção, fazer uma reflexão também sobre a questão do juiz Sérgio Moro, que depois de ter adiado um depoimento do ex-presidente Lula, que deveria acontecer na semana passada, e adiou em função da Polícia Federal, ele vai às redes sociais para convocar e pedir, solicitar que as pessoas não compareçam ali perto de Curitiba, por um grupo separado, e que infelizmente demonstra, depois de 3 anos da Operação Lava Jato, que é uma operação que poderia muito bem estar evitando esse fato nesse momento, porque agora ele tomou parte, ele é situação, ele faz parte de um processo não mais jurídico, ele tomou parte daquilo que é o julgamento. Porque à medida que ele vai para um Facebook, na página da esposa, para poder falar para a sociedade, ele perdeu a capacidade de ser isento naquilo que está debatendo. O juiz Sérgio Moro não é político. O juiz Sérgio Moro, ele precisa debruçar sobre a doutrina, ele precisa debruçar sobre o fato real de poder fazer justiça para ter isenção. À medida que ele vai fazer o debate, ele se torna um político. E nesse sentido ele perde a credibilidade. Ele perde o sentido da isenção. E é por isso que eu entendo que essa moção que nós estamos aqui aprovando vai de encontro a isso também. Não tem sentido nenhum um ministro, não tem sentido nenhum um juiz do Supremo ter uma esposa que trabalha e dentro desse processo que ele está julgando, ele faz parte desse processo, ele não é isento para poder julgar. Assim como hoje o Sérgio Moro, nesse momento, depois de ter feito uma grande propaganda no Facebook, também não é isento mais, porque ele já tomou parte de um processo que pode ser decisivo, aí, inclusive, para as eleições do ano que vem. E o que mais intriga em tudo isso e que irrita profundamente Sérgio Moro e aqueles que pensam e que agora fazem parte desse grupo, né, Temer e o pessoal do PSDB que hoje é ministro do governo Temer, o que irrita é que quando faz a pesquisa, o presidente Lula ainda se coloca como o presidente que pode ser eleito o ano que vem. Então, eu acho que essa moção ela vem num bom momento para alertar que as pessoas que estão no judiciário não fazem a política. Eles precisam estar isentos para poder também ter a credibilidade junto à sociedade.
Obrigado, Antônio Gomide. Na discussão da moção, o vereador João da Luz.
Eu gostaria de parabenizar a iniciativa do vereador Maurão, né? Nós precisamos de pessoas que façam justiça nesse país. Pessoas que tenham postura e tenham coragem do enfrentamento, né? De enfrentar o capital, de enfrentar o poder. E está de parabéns em reconhecer esse trabalho do Janô, do nosso procurador, viu, vereador Maurão? Eu assino e antecipo o voto dessa moção de aplauso. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, João da Luz. A moção está em discussão ainda. Discussões encerradas. Em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário.
Ainda em tempo, senhor presidente, uma moção de apelo de autoria do vereador pastor Elias Ferreira, que encaminha uma moção de apelo ao excelentíssimo senhor governador do estado de Goiás e à Secretaria de Segurança Pública e Justiça e Diretoria-Geral da Polícia Civil. Eu vou ler aqui a justificativa. Por força da grande demanda que perfaz a área da circunscrição do 6º Distrito Policial do Parque Brasília, bem como sua mancha criminal, se faz necessária esta moção de apelo. De acordo com levantamentos preliminares, trata-se de segunda maior área distrital, abrange 67 bairros, com população estimada em 80 mil habitantes. Requer a permanência de um delegado titular no distrito para garantir o bom atendimento à população.
A moção está em discussão. Discussões encerradas. Está em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Iniciando votação de requerimentos. Requerimento de autoria da vereadora professora Geli Sanches, que requer serviço de tapa-buraco na rua Sueli Braga, em frente à quadra 66, lote 4, no bairro Vivian Park. Passo a leitura de demais requerimentos para a secretária professora Geli.
Requerimentos do vereador Américo Ferreira, solicitando reposição de lâmpadas nos postes citados no requerimento. Requerimento do vereador Américo Ferreira dos Santos, solicitando reposição de lâmpadas nos postes localizados, citados no bairro Adriana Parque, segunda etapa. Vereador Américo Ferreira solicita serviço de tapa-buraco na rua JK6, quadra 14, lote 7, Vila, Nova Vila, Jaiara. Requerimentos do vereador Antônio Gomide, que requer à Secretaria de Meio Ambiente a limpeza e retirada de entulho no bairro Filósofo Machado, na rua Escultor Antenor Silva. Requerimento do vereador Antônio Gomide, requerendo à Secretaria de Obras recuperação de boca de lobos no Parque São Cristóvão. Vereador Antônio Gomide solicita à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco no residencial Ana Carolina. Vereador Antônio Gomide solicita à Secretaria de Saúde ampliação de profissionais de saúde no posto do Conjunto Filósofo Machado. Requerimentos do vereador Jackson Charles, que solicita revisão de iluminação na Vila Milmar, nos endereços citados e postes também relacionados. Vereador Jackson Charles solicita serviço de roçagem e limpeza no espaço público no bairro São Sebastião. É na rua Ametista Aidá, quadra 3, lote 11. Vereador Lélio Alvarenga solicita instauração de barreira eletrônica na Avenida Professor Bem-vindo Machado, quadra 4, lote 8, Jardim Suíço. Vereador Luzimar Silva solicita serviço de instalação de uma faixa elevada. O vereador Luzimar não está, senhor presidente. São esses os requerimentos. Não, para isso, senhor presidente, tem mais, desculpe. Vereador Valber também me pede? Não, são esses os requerimentos, senhor presidente.
Os requerimentos lidos pela secretária estão em discussão. Discussões encerradas, estão em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. Estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Oi? Não havendo mais matérias na ordem do dia, encerra a ordem do dia e abre as comunicações. Já escrito o vereador João da Luz, né?
Obrigado, senhor presidente. Gostaria de reforçar a audiência pública do dia 11 às 9 horas ali no SENAC, em frente ao Ginásio Internacional. Essa audiência pública é para debater, discutir e instruir as entidades públicas que querem fazer parceria com o poder público municipal. Então é uma oportunidade de conhecer o marco regulatório. É através do marco regulatório que vamos poder, as entidades vão poder pleitear esses convênios. Não há como mais firmar os convênios, as parcerias com o poder público, se não for por essa norma, por essa normatização. E virão juristas especialistas para poder instruir essas entidades. Então todos estão convidados, eu estou reforçando esse convite, todos os representantes de entidades, né? Já foram convidados 150 entidades, mas eu peço aos nobres vereadores que comuniquem com as entidades ligadas a vocês, né? E são muitas, né, na cidade de Anápolis, que essa audiência ela tem tudo para ser instrutiva e informativa. E antecipando o que é a burocracia que, porventura, eles devem enfrentar em virtude dessa lei. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador João. Usa a palavra pela ordem, perdão, nas comunicações, vereador Américo.
Senhor presidente, eu quero também comentar sobre essa audiência pública do dia 26, do dia 26/5, ela vai acontecer às 9 horas lá no auditório ali da Uni Evangélica. E, assim, hoje a gente vai estar reunido às 14 horas com o presidente, do conselho, o doutor Roberto. A gente vai reunir com ele às 14 horas para a gente discutir, que naquela semana vai ser realizado ali vários eventos sobre essa questão do álcool e drogas, que vai ser o tema também dessa audiência pública. E eu não tenho dúvida, assim, a importância desse tema e também a importância da presença de, se possível, de todos os nossos vereadores. Assim, quero já aproveitar, estender o convite, fazer o convite a todos e falando a importância da presença, porque eu tenho certeza que é um tema que ele vem, assim, o problema, ele vem de encontro a várias famílias, e a gente sabe a importância de discutir e buscar alternativa, buscar soluções aí dentro desse problema do álcool e drogas. Então, só reforçando e fazendo o convite a todos aí, para o dia 26, às 9 horas, no auditório ali da Uni Evangélica. Gostaria também, senhor presidente, de comentar aqui a respeito aí, já fugindo aí da parte da audiência, mas entrando também no que foi discutido aqui, sobre a questão aí das cirurgias eletivas. Eu, assim, tenho acompanhado algum caso, estou vendo que realmente está acontecendo já algumas cirurgias eletivas dentro da área de ortopedia. A gente teve a oportunidade de acompanhar alguns casos. E assim, parabenizar ali a secretária Luzia, que a gente sabe a dificuldade que é ali de fazer aquela pasta dela, que é muito pesada, mas a gente sabe o empenho, a vontade de acontecer. Da mesma forma, falar sobre o doutor José Fernandes, que a gente vê o empenho também, né, vereador Lélio? Ele, a gente vê que eles estão voltados e querendo que realmente aconteça, e a gente espera que realmente aconteça, assim, com mais rapidez, porque a gente sabe a demanda que é grande, a gente sabe aí, como foi dito aí, mais de 3 mil cirurgias eletivas, mas eu tenho certeza que dentro em breve vai ser resolvida essa questão aí dos anestesistas e dos entraves aí que a gente sabe que existe para poder dar uma sequência com mais rapidez nessa cirurgia. É o que a gente espera. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Américo. Nas comunicações, vereador Lélio Varenga.
Senhor presidente, venho aqui convidar Vossa Excelência e aos demais pares e a todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo, para a grande jornada goiana de genética em saúde, que irá acontecer dia 12, sexta-feira, começando às 7 horas da manhã, indo até às 18 horas, e no sábado, começando 8 horas, indo até às 11h30. Jornada Goiana de Genética em Saúde, uma visão para o futuro, coordenado pela professora Daneb, onde traz grandes temas importantes e atuais. É uma oportunidade de uma forma especial para todas as pessoas que estão nos ouvindo e a todos os nobres pares de atualizar e também de uma forma especial aos profissionais da área de saúde, onde teremos palestras como doenças raras, genética, performance físico-humana e doping genético, painel dos transtornos espectro do autistas, farmacogenética como aliada a condutas terapêuticas da depressão, ministrada por Dr. Paulo Gleide, da UFG, marcadores moleculares e epigenéticos em estudos preditivos e prognósticos do câncer, síndromes da predisposição hereditária ao câncer da mama, testes preditivos de nutrigenética, o caminho da nutrição e tantos outros assuntos importantes de alta relevância na saúde. Então, estão todos convidados. A inscrição, por apenas R$ 70,00, pode ser feita pelos contatos 9990-0877 ou até mesmo no horário do início da jornada. Essa jornada acontecerá no Fórum de Anápolis, nos dias 12 e 13, agora, sexta, durante todo o dia, e no sábado, durante a parte da manhã. Então é uma grande oportunidade para os profissionais da área de saúde se atualizarem nos grandes temas da humanidade atual. Agradeço a palavra, senhor presidente.
Obrigado, Lélio Varenga. Quero cumprimentar e agradecer a presença do Newton Pereira, nosso doutor e professor aqui, prestigiando a nossa sessão. Dando sequência, convido o vereador Mauro Severiano a falar nas comunicações.
Minhas comunicações também, quero parabenizar o Newton, do âncora da Rádio São Francisco, jornalismo de verdade, competente do Centro-Oeste. Olha, comunicações, eu não queria falar sobre isso, mas citaram meu nome. Eu quero dizer que o vereador, eu cito o nome dele, depois ele vai falar de mim. Sempre falando que eu sempre estou apoiando todos os partidos. Eu apoio, vereador, e sempre apoio nessa casa, todos aqueles prefeitos que é honesto, trabalhador. O dia que esse prefeito sair na desgraça, eu vou me desligar dele. Igual eu apoiei o seu governo, apoiei o do João do PT. O dia que você cair em qualquer desgraça, eu vou desligar de você. Agora você tem que lembrar também que você estava aqui na época, eu apoiava a Hernando de Paula. E o meu partido tinha duas secretarias. O dia que pisou na bola, eu, com meu voto, eu toquei na rua.
Então não vem com esse papo furado, você está sempre jogando isso aí, né? Eu moro sempre governo. Eu sou sempre governo. Eu não fui eleito para ser oposição. Aliás, nenhum vereador. Não é o seu caso, que você nunca foi situação aqui. Todos os três mandatos seus, você foi oposição. Eu falo aquilo que eu acerto. Então não adianta o senhor ficar falando na mídia, falando na tribuna ali, vem chacotar eu, diz que eu estou sempre perseguido. O senhor não acredita, estava lá na polícia. Estou sempre perseguido, sim. Olha, agora meu partido apoia esse prefeito aí. Não é eu, não. É meu partido. Nós temos duas secretarias. Fazemos um governo de coalizão. Nós temos a secretaria GGM e nós temos outra secretaria também, que é a cultura. E por que não? Agora, eu não sou igual a vocês, que é PT, que vocês sempre é radical, vocês nunca é governo. Pode ser o melhor governo do mundo, vocês sempre têm aquela linha dura. Então, eu estou num país livre e estou na social-democracia. Então, não vem esse negócio, você tem que parar com esse discurso místico do senhor, que eu sempre participei de todos os governos. Participei sim, porque eu gosto da minha cidade. Mas o dia que esse governo aí pisar na bola, igual se for o Hernando de Paula, eu desligo dele, porque eu sou independente. Eu entrei aqui nessa casa, já disse para o senhor, eu vou repetir. Não foi para proteger grupo econômico, e eu entrei nessa casa, foi com as mãos próprias. Eu não precisei de senador para me eleger, deputado federal, nem estadual. Entrei aqui com as minhas mãos próprias, sem dinheiro financiado minha campanha, nenhum empresário tocou dinheiro na minha campanha. Já volto a dizer, sou filho de pai, carroceiro e lavadeira, vim da família humilde. Se eu estou aqui para meus méritos, muitas pessoas me criticam, por que eu tenho 7 mandatos? Você tem que procurar os meus eleitores, que eu sou ficha limpa. E tenho orgulho de falar que sou ficha limpa. Me procura um rabo que eu tenho na cidade. Me procura. Procura alguma coisa de mim. Vai lá no fórum, vai lá no Ministério Público. Então não vem. E isso aqui é para falar sim. Agora, eu não gosto de mentir para o povo. Então, eu acho que o senhor deveria respeitar... Não eu, todos os vereadores, que o voto aqui é colegiado. Não é igual quando você foi prefeito, não, que você tinha a caneta na mão, você mandava o secretário embora ou não, ali você tinha a caneta na mão. Aqui você tem a caneta igual a mim. Não interessa se você ter 30, 40 mil votos. Respeita os meus 1.600 votos. E respeito todos os menos mais votados aqui. Você é vereador igual eu. Vou dizer uma frase que eu falei com o vereador aqui muito tempo atrás. Ele queria aqui que eu chamasse ele, não era de excelência, não. Doutor Aquiles, eu falei, sua patente de médico fica lá fora. Aqui você é vereador igual eu. Então não interessa esse número de votos, se você foi bem votado, se você fez uma boa administração, mérito para você. Nós não estamos discutindo isso. Nós não estamos discutindo isso. A discussão aqui é outra. Que você veio com chacota ali, falando que eu estava sendo perseguido. Então você não acredita em mim. Então você tem que acreditar nos seus pares aqui, ó. Então você me respeita como vereador, tá bom. E eu te respeito como vereador. Eu não te respeito aqui como prefeito. Aqui você é vereador igualzinho a mim, igualzinho a todos. Só isso.
Obrigado, Mauro.
Comunicação, professor.
Nas comunicações, vereador Antônio Gomide.
É, eu acho que parece o... Nós estamos entendendo que nós estamos na Câmara Municipal mesmo, né? Então é aqui mesmo, nós somos vereadores. Eu acho que não precisa da gente explicar muita coisa, até porque nós estamos falando com a população. Eu disse aqui que a população espera muito dos projetos que nós precisamos debater nessa casa. Eu estou apresentando um projeto aí hoje, presidente, que entendo que possa ajudar a cidade. Então não é discurso, é algo concreto, que é a transparência no sentido das cirurgias eletivas. E eu acho que essa é a conduta de cada vereador, que cada um está se esforçando para poder fazer o melhor. Agora, aqui o debate daquilo que nós não concordamos, nós vamos falar. Daquilo que nós queremos mudar, a prática de vereadores que às vezes no passado vieram e não tem posição, não tem lado, de todo lado está dando certo, muda projeto, muda, não, ele sempre é da mesma coisa. Não, as pessoas precisam ter posição para defender teses, defender pensamentos, defender a cidade. E não é pulando de galho em galho que nós vamos fazer isso, não. A credibilidade, presidente, das pessoas passam necessariamente por aquilo que ela acredita. É por isso que a política muitas vezes é desacreditada. Porque de qualquer jeito a pessoa está do outro lado, se for poder. Não, nós precisamos ser oposição o dia que ganhar com o poder, mas você tem uma tese. Você pode olhar na frente do eleitor, pode olhar onde você está e dizer a verdade às pessoas. Mesmo às vezes aquilo que está com poder não seja aquilo que você defende. Então é importante sim que nessa casa, que todos somos iguais, que nós somos vereadores, que fiscalizamos sim, nós não fiquemos apenas de joelho porque o executivo mandou ficar. Pelo contrário,
Eu tenho certeza que o prefeito não pede para nenhum vereador fazer isso. Mas aquele que faz de bom grado, como se estivesse dizendo, olha, eu fiz isso aqui, corre lá no gabinete, fala, ó, você viu? Eu defendi você lá hoje. Vocês já viram isso aqui? Eu já vi. Tá? Eu já vi. Então eu estou falando coisa que eu já senti de pessoas que hoje vêm aqui para dizer que simplesmente querem fazer uma defesa de uma posição, mas não é defesa de posição. É para tentar manter o poder que já existe dentro. É o contrário. É para ser conivente com aquele erro que já foi cometido lá no passado. Então vem aqui para se fortalecer junto ao executivo, não é para defender a cidade, não é para defender a saúde, não é para defender programa, até porque dá uma olhada em relação aos projetos que apresentam nessa casa. Então eu quero discutir sim, para a cidade, não aquelas pessoas que querem fazer desse lugar aqui apenas um trampolim para ter o poder executivo. Quer disputar ou quer ser poder executivo? Disputa a eleição, mas não seja simplesmente capaz para poder fazer qualquer tipo de situação onde deixa o povo do lado e apenas fica naquilo que está pensando. É esse o debate que eu quero fazer, para a sociedade, não aqui para dentro.
Obrigado. Ainda as comunicações. Alguém mais pediu? Jackson pediu? Não havendo nenhum outro assunto a ser tratado, sou presidente de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental.